Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje o nosso convidado é o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Luciano Rocha Mendonça. Boa tarde, doutor. Obrigada por sua presença.
Vamos lá para tirar as dúvidas.
Doutor Luciano, o que são as varizes?
As varizes, né, por definição, elas são qualquer vaso venoso que esteja dilatado e tortuoso, que tem uma alteração de fluxo de sangue dentro dele, né? Então, desde os vasos mais finos até aqueles mais calibrosos, desde que eles apresentem um aumento de calibre e tortuosidade visível, eles são considerados varizes. Essa é uma definição, né, da nossa especialidade.
Certo. As varizes aparecem somente nas pernas?
Não. Geralmente, a principal causa de varizes, a principal etiologia das varizes é nas pernas, né, nos membros inferiores. Mas você tem outras causas de varizes que nós consideramos causas secundárias, que podem aparecer em outros locais do corpo. Membros superiores, abdômen, no pescoço, no tórax, né? E aí geralmente associadas a traumas ou outros problemas, não necessariamente, não geralmente associados com as varizes primárias, que são que geralmente acometem as pessoas.
São casos mais raros?
Sim, esses casos de varizes em outros lugares são mais difíceis de serem encontrados. O mais frequente são as varizes primárias, que acometem 95% dos casos de varizes, são nos membros inferiores e são causadas por causas aí diversas que a gente vai comentando aí.
E homens também têm varizes, né?
Tem, apesar de quem procura mais o tratamento serem as mulheres, né? As varizes aparecem em ambos os sexos. As mulheres são mais acometidas realmente, mas os homens também apresentam varizes.
E por que as varizes são mais comuns nas mulheres?
Não existe uma explicação 100% aceita, né? O que a gente acredita é que exista uma influência hormonal, né? Principalmente com relação à quantidade de estrogênio e progestogênio, né, que a mulher tem, os ciclos, né, que a mulher costuma ciclar, isso costuma ter uma relação direta com as varizes. Mas não existe uma causa específica para isso.
A varizes é uma doença hereditária?
Sim. Ela é multifatorial. Um dos fatores, e um fator muito importante que a gente leva muito em consideração, é a hereditariedade, né? As mulheres, ou mesmo os homens, mas mais as mulheres que são mais acometidas, que têm um histórico familiar positivo, né, de varizes, costumam apresentar varizes com mais frequência.
E as varizes, elas atrapalham a fazeres cotidianos?
As varizes, é uma doença, né? A doença varicosa é uma doença que tem um espectro muito grande de sintomatologia. Desde o paciente que não apresenta sintoma nenhum, são aqueles pacientes que têm uns vasinhos, que têm uma queixa estética, ou que têm um pouco de desconforto ao final do dia. Ao mesmo tempo, tem aqueles pacientes que têm, no outro extremo, uma limitação muito grande, né? Não pode até não chegar a desenvolver as complicações mais graves das varizes, mas pode ter uma dor, um inchaço na perna importante, e isso com certeza limita.
E tem uma forma de se prevenir o aparecimento de varizes?
Olha, o que a gente orienta os pacientes, além das medidas gerais, posturais, né, de evitar longos tempos, longos períodos numa posição ortostática, né, ou em pé ou sentado, realização de atividade física é uma coisa realmente muito importante, fortalecimento da panturrilha, controle do peso, certo? Essas são as medidas gerais que a gente fala, né? Agora, os pacientes que já têm uma predisposição, o correto mesmo é fazer um segmento, né? No primeiro momento a gente orienta o uso de meias elásticas, algumas medicações flebotônicas, mas pode ser que ela venha a necessitar de cirurgia, até para controlar, para que essa doença não se desenvolva, não traga maiores prejuízos para o paciente.
Isso seria, por um acaso, aquelas varizes que viram feridas, né? E por que elas viram feridas, né? Tem varizes que...
Felizmente, né, nesse espectro da doença varicosa, né, que a gente classifica varizes de grau 0 até o grau 6, de maneira mais simplificada, né? As varizes com úlceras, que seriam o grau 6, elas felizmente acometem só 2% dos pacientes que têm varizes, né? É uma complicação mais rara das varizes. Essas feridas se formam por hipertensão venosa, né? Os pacientes que têm varizes acostumam desenvolver um quadro de acúmulo de sangue, né? Vamos dizer assim, entre aspas, nas partes mais baixas da perna, principalmente na região da perneira, que é a parte medial da perna, próxima ao tornozelo. É ali que se formam as feridas relacionadas com as varizes, né? Como eu disse, felizmente, é a minoria dos pacientes, porém, causa uma incapacitação muito grande. Se nós pensarmos que a quantidade de pacientes com doença varicosa no mundo é muito alta, né? 8 em cada 10 pacientes têm algum grau de doença varicosa, 2% dessa população é um número expressivo e causa uma limitação muito grande em termos funcionais, em termos de previdência, né? São afastamentos prolongados e muitas vezes incapacitação funcional. E se causa exatamente por isso, pelo acúmulo de sangue, aumento da pressão venosa a nível do tornozelo.
Então, existem graus de varizes, né? Sim. E qual é o momento de se procurar um tratamento, de se procurar um médico, o momento ideal?
Antigamente, a gente aconselhava, eu não peguei essa época, mas os pacientes costumavam procurar quando já se desenvolvia as varizes mais grossas e os procedimentos, o que se fazia antigamente, eram cirurgias muito invasivas, né? Pessoal que tratava isso, os colegas que tratavam essa patologia nessa época, costumava fazer cortes maiores e remover o máximo possível de veias, né? Atualmente a gente dá uma importância maior para o aspecto inflamatório da doença. A gente sabe que não é só o refluxo venoso, o acúmulo de sangue dentro da veia que causa as varizes, mas também um processo inflamatório na parede da veia. Então, a partir do momento que o paciente começa a ter um desconforto de fim de dia, as pernas pesadas, inchaço de final de dia no tornozelo, esses já são os primeiros sintomas da doença. E ele já deve procurar para já iniciar o tratamento, não necessariamente cirúrgico, mas primeiramente com as orientações gerais que a gente faz e para orientar o seguimento.
Varizes podem aparecer em qualquer idade?
Qualquer idade, né? As varizes primárias, né, que são aquelas que eu comentei no início, que são as mais comuns, elas costumam acometer mais as mulheres e a partir aí da metade da segunda década de vida. São as varizes primárias, são aquelas que não têm uma causa específica, estão relacionadas, né, com a hereditariedade, igual nós falamos, a questão do ortostatismo, do tipo de atividade, do excesso de peso, da falta de atividade física, né? Essas varizes costumam acometer pacientes mais velhos, né, a partir da segunda, terceira década de vida. Agora, as varizes podem aparecer em qualquer momento. Lógico que mais jovem paciente, a gente vai pensar em outras causas para essas varizes. Aí talvez ele se enquadre naquele quadro de varizes secundárias, né, que nós comentamos.
E qual é o tratamento para varizes?
Inicialmente, pensando nesse aspecto inflamatório da doença, a gente sempre orienta aquelas medidas gerais de controle de peso, utilização de elastocompressão, que são as meias elásticas, isso é muito importante para controle da sintomatologia. Fazer exercícios, atividades físicas, né? Essas são as orientações gerais iniciais. Inicialmente, a gente costuma usar medicações flebotônicas, que praticamente melhoram o tônus venoso e diminuem o processo inflamatório na veia. Então, aí no mercado e as medicações que a gente usa, tem diversos tipos de medicações. Então, o tratamento inicial, além das orientações gerais, seria elastocompressão e uso de medicações flebotônicas. Num segundo momento, aí o procedimento cirúrgico, que você pode pensar tanto do ponto de vista estético, às vezes o paciente não tem sintoma, mas tem queixas estéticas, isso leva a gente a pensar num procedimento cirúrgico, desde o minimamente invasivo até o mais invasivo, e nos pacientes sintomáticos, a cirurgia para remoção dos pontos de refluxo, das varizes mais calibrosas.
E qual o tipo de exercício físico que ajuda?
Principalmente, eu falo, às vezes chega o paciente mais idoso no consultório, a gente fala exercício, fala, mas como que eu vou fazer atividade física, né? O que a gente orienta, na verdade, são movimentos de fortalecimento de panturrilha. Se o paciente pode caminhar, é o suficiente caminhar 30, 40 minutos, 3, 4 vezes por semana. Aqueles pacientes mais debilitados ou que não têm condições de caminhar, geralmente os pacientes mais idosos, que a gente orienta são exercícios de flexão e dorsiflexão e extensão do pé. Né? Então você puxa o pé para cima e estende ele para baixo, pode usar um lençol, um rolinho de macarrão, a gente até brinca, às vezes pôr no chão e o paciente pisar em cima e mobilizar o pé em cima desse rolinho de macarrão, de amassar, né, massa de macarrão, uhum, para fazer esse movimento de flexão e extensão do tornozelo.
E o que são, no caso, os tratamentos invasivos e menos invasivos?
A cirurgia, né, a gente, paciente que tem apenas a queixa estética, que tem aqueles vasinhos diminutos, que a gente chama de teleangiectasia, né, do ponto de vista técnico, o tratamento menos invasivo seria a escleroterapia, né, seja ela química, né, que a gente faz com agulha de agulhinha de insulina, e injeta uma substância dentro da veia, intravascularmente, dentro dessas pequenas veias, até o uso do laser transdérmico, né, que você também pode fazer a esclerose com laser. Quando você já fala de procedimentos pouco mais invasivos, você tem a microcirurgia para remover os trajetos reticulares um pouco maiores, né, que a gente classifica aí como grau 1, grau 2, né, as varizes. Nesse caso, a gente faz microincisões na pele e remove essas veias um pouquinho maiores com uma agulha de crochê. Né. E o outro procedimento, um pouco maior, com incisões um pouco maiores, seria a extirpação das veias maiores, né? Desde os trajetos varicosos visíveis em locais aleatórios na pele, até a questão da safenectomia, aqueles pacientes que têm veias safenas muito dilatadas, com pontos de refluxo importante, com tributárias importantes saindo dessas safenas, a gente pode fazer a extirpação. Essa extirpação da safena, né, que é a safenectomia, existe o método convencional, que é o método que a gente faz com cortes e remove a veia através do stripping, é o que a gente chama esse procedimento, e as técnicas endovasculares, que você pode também puncionar a veia safena e fazer uma ablação térmica por dentro dela, seja com laser, seja com a radiofrequência.
E essas veias retiradas, elas não fazem falta para a pessoa?
As veias que são retiradas, elas não interferem nem um pouco na circulação, né? Primeiramente, do ponto de vista fisiológico, 90-95% do sangue que chega às extremidades inferiores, ela retorna para a circulação central, para o coração, por meio das veias profundas. São as veias que estão abaixo da face, né? Essas veias a gente não mexe nelas, nos procedimentos cirúrgicos, no tratamento de varizes convencionais. As cirurgias que a gente executa são realizadas para extirpação das veias do compartimento superficial, que são as veias que estão acima da face, entre a face e a pele, na gordura que fica entre a pele e a face. Essas veias são responsáveis pela drenagem apenas de 5 a 10%. Então, se você pensar que nós temos milhares de veias superficiais na pele, se nós formos remover 50, 100 veias, obviamente isso não vai fazer nenhuma diferença, mesmo porque as veias que já estavam dilatadas já têm um fluxo alterado e já estavam prejudicando a circulação.
Já estavam comprometidas, né? Sim. Eu ouvi falar a respeito de um método que se injeta uma espuma. Não é esse método
da termoablação? Esses métodos, até foi, acho, motivo de uma reportagem agora recente, né, no Fantástico, se não me engano, e realmente os pacientes vêm procurando, né, eles ouviram e eles procuram a respeito da espuma, né. A espuma é um método endovascular também para se tratar os trajetos varicosos e até tratar a safena, né. Ela funciona como a escleroterapia que a gente faz nos pequenos vasos, com um líquido que...
Que é a secagem dos vasinhos, secagem, né? O nosso ouvido.
Isso, a esclerose é a secagem do vasinho, exatamente. E da mesma forma que você seca esses vasinhos com um líquido que a gente usa em consultório, né? Os vasos menores, a gente executa o mesmo procedimento em vasos maiores e mesmo na safena com a espuma. A gente pega, e o procedimento é bem simples realmente, né? A produção dessa espuma ela é artesanal, né? No próprio momento ali do procedimento você faz, punciona a veia e injeta esse líquido. Existem algumas questões, né, que a gente tem que chamar a atenção do ouvinte, né? Quando você injeta essa espuma, ela tem que ser bem acompanhada, né? Geralmente a gente faz acompanhando com ultrassom, ou então interrompendo o trajeto da espuma a nível da virilha ou da fossa poplite, atrás do joelho. Porque essa espuma ela pode pegar as veias profundas, né? e dá um quadro de trombose venosa, às vezes até de embolia pulmonar, né? Então, é uma das complicações desse procedimento. Felizmente, não é tão frequente, mas pode acontecer. Então, isso a gente tem que pensar também. Não são todos os pacientes que são candidatos ao uso da espuma. A espuma é muito bem indicada naqueles pacientes que têm uma alteração trófica, uma alteração de pele importante, que tem ferida, que tem uma dermatoesclerose, que é aquela pele em casca de laranja que se forma ali na altura do tornozelo, que fica difícil você acessar por meio de incisões cirúrgicas. Então, a espuma, nesses casos, ela é muito bem indicada, desde que feita de maneira adequada, acompanhando com ultrassom, né? Então, é um procedimento utilizado também para ablação endovenosa, né? Mas não dá para ser utilizado em todos, né?
Certo. E vasos podem se transformar em varizes?
Os vasinhos, na verdade, o que está causando o aparecimento dos vasinhos é a mesma doença que causa o aparecimento das veias maiores, né? Não é porque você tem um vasinho, aquela telangiectasia, aquele vasinho vermelhinho do lado da coxa, que aquele vaso vai se transformar numa varizes, né? Mas o processo que está causando aquele vasinho, né, a telangiectasia, vai fazer com que outras veias maiores também se desenvolvam e gerem as varizes que a gente acaba tendo que tratar.
É um tratamento de alto custo?
É variável, né? O SUS, ele oferece tratamento em vários níveis, né? Vários graus da doença, né? A gente costuma falar, a gente atende no SUS, tem a possibilidade também, a oportunidade de atender pacientes de convênio, alguns pacientes particulares. E a gente sempre fala que o SUS é um excelente lugar para tratar o paciente com a doença venosa, né? Obviamente, você não vai ter como oferecer o melhor tratamento estético também, muitas vezes, né? O preço é variável, né? Não existe uma tabela fixa. O que a gente vê, e conversando com os colegas em congressos, é que existe um valor médio que é passível de ser utilizado. Lógico que essas novas técnicas, né, que eu falei, da termoablação com laser, com a radiofrequência, elas, por envolverem uma aparelhagem diferente, elas não são nem padronizadas no SUS, nem em convênios, e elas têm um custo a mais. Agora, os convênios costumam cobrir essas cirurgias, mesmo a safenectomia, e o SUS também.
Entre essas duas técnicas na secagem de vasos, qual é a mais eficiente?
Do laser e a escleroterapia química? Então, a gente fala que elas são técnicas complementares, né? Tem muitos vasos que a agulha não consegue acessar, porque são muito pequenos, né? Da mesma forma, tem vasos muito grandes que o laser não vai ter um efeito tão bom. Então, o ideal é unir as duas técnicas, né? Até um procedimento que a gente chama CLACS, né? É a união do laser com a esclerose, com o uso de ar frio, com a crioescleroterapia, né? Que são procedimentos para tentar melhorar o resultado estético do procedimento em si. É difícil você... porque varizes, a gente brinca, né? Esses vasinhos, a gente fala que é igual cabelo branco, né? A hora que parece, você vai secar, né? Vão aparecer outros, e tem que ter um contínuo, né, de tratamento. E quando você oferece apenas uma das técnicas, você talvez não tenha o melhor resultado. Às vezes precisa associar. Não existe um que é melhor que o outro, né?
Você disse, eu ia justamente perguntar se o SUS oferece, né, esse tipo de tratamento. Mas o SUS oferece o tratamento para varizes, né? Varizes. Ou ele, vasos não, né?
Os vasinhos, né, que eu acho que é a questão. Às vezes os pacientes perguntam, nossa, mas eu vou operar, não dá já para fazer uma esclerose, né? Muitas vezes o volume cirúrgico do SUS, ele incompatibiliza esse tipo de procedimento concomitante, né? Porque a esclerose é um procedimento que você vai requer um tempo maior, uma precisão maior, materiais mais delicados. Então acaba que você não consegue fazer todo o procedimento estético junto com o procedimento do tratamento da patologia, né? O que o SUS tem e faz muito bem, além do tratamento do paciente que tem um resultado patológico da doença varicosa, que tem uma influência, a doença varizes já, né, que são essas cirurgias maiores, são as microcirurgias. Algumas microcirurgias, muitos pacientes que são encaminhados por queixas de dor, de peso, de inchaço, às vezes, mesmo sem ter que indicação cirúrgica importante, às vezes você acaba indicando a cirurgia para remover um pouco desses vasos e tentando uma melhor estética também. Isso acontece muito. Agora, a esclerose propriamente dita, né, que é o tratamento que é igual nós conversamos, com, seja química, seja laser, ela não é oferecida em nenhum serviço que eu conheça do SUS. Eu acho que não tem nem tabela para isso, né? Agora, no HC, por exemplo, eu sei, na época que eu fiz especialização aqui, nós tínhamos um ambulatório pelo SUS, que nós oferecíamos o tratamento de esclerose para os pacientes, de modo que eles traziam, né, o medicamento, que não era fornecido, né, pelo SUS nem pelo hospital, mas eles traziam a medicação e nós aplicávamos neles, né, fazíamos o tratamento da esclerose, que é puramente estético, nesses pacientes a nível de ambulatorial do SUS.
E normalmente os tratamentos oferecidos aqui no HC, mesmo nesse caso do paciente trazendo o medicamento, tem que ser encaminhado pelo posto de saúde, né? Pelo SUS.
Sim, na época que nós fazíamos, faz tempo que eu saí de lá, infelizmente, eram todos pacientes que vinham regulados ou pacientes que nós havíamos operado por questões mais importantes do ponto de vista patológico, né? E que restavam uma veia ou outra e nós optávamos por fazer a esclerose nesses termos, né? Uhum. Eu não conheço nenhum outro lugar que faça dessa forma.
E para encerrar então, eu gostaria de perguntar o que a gente ouve muito se falar, né? Salto. Provoca realmente varizes?
Essa é uma questão interessante, né? Se nós... Até teve um colega meu de residência que fez um trabalho de mestrado sobre isso. E o que a gente vê, na verdade, se a gente pensar no ponto de vista fisiológico, se nós pensarmos que à medida que o salto aumenta, você diminui a flexão e extensão do tornozelo, em tese, teoricamente, diminuiria o retorno venoso e isso poderia acarretar um aparecimento maior de vaso, uma dor maior na perna e tal. Mas o que a gente observa de vários trabalhos, não só esse desse colega que fez esse trabalho de mestrado, mas tem outros aí que a gente vê que não tem influência nenhuma. Tá? Uhum. Para os meus pacientes eu falo, evita, né? Obviamente você trabalha num lugar, precisa ir de salto, mas quando der, não use o salto tão alto, use um salto mais baixo, né? Mas é uma questão interessante, né? Essa questão, a questão do uso da depilação com cera quente, né? Os pacientes perguntam diversas coisas, né? Cera quente é outra também, que em tese, né? Se for pensar na vasodilatação que o calor provoca, né? Poderia causar, mas não tem nada comprovado. Uhum. Então, a gente explica, né? Eu sempre explico essa fisiologia, essa questão do retorno de sangue, por que que se formam as varizes, o que são as varizes. E falo, ó, por exemplo, essa questão do salto, né? Você vai diminuir o retorno. Pode ser, não sabemos ainda, mas pode ser que tenha alguma influência. Então, procure evitar.
Qual outra dúvida com relação ao aparecimento desses vasinhos, né, que as mulheres têm, além do salto, além da cera quente? Tem mais algum?
Outro, muito comum também, uma questão muito comum, o anticoncepcional, né? Se o hormônio ele acarreta o aparecimento dos vasinhos, né? Atualmente os hormônios, os anticoncepcionais, eles têm vindo com doses cada vez menores aí de estrogênio e a quantidade de hormônio, né, nessas medicações são cada vez menores, né? O que se propaga, que a gente lê, é que isso aí tem cada vez menos influência na questão vascular. Mas do ponto de vista pessoal, o que a gente observa em consultório, examinando os pacientes, é que você às vezes pega pacientes novas de 19, 20 anos, que não têm histórico familiar importante, que são, estão no peso adequado, que fazem atividade física regular e que têm os vasinhos, famigerados vasinhos na face lateral da coxa, que o único fator é o anticoncepcional. Então, na minha humilde opinião, eu acho que tem alguma influência. Não tem nada descrito, né, a respeito disso, nem dá para bater o martelo a respeito disso também. Mas eu acho que tem alguma influência. Isso é uma coisa que eu acho que enfraquece a parede desses vasinhos e acaba gerando esses vasos, né? Isso é uma pergunta muito comum também.
O não tratamento das varizes faz com que evolua para outras doenças mais sérias?
Isso é uma questão importante, né? E a gente sempre fala em varizes, né? Tem uma porcentagem dos pacientes, das pessoas que pensa só na questão estética ou então desse inchaço na perna de fim de dia e tal. Agora, as varizes são, por si só, um fator de risco para as doenças trombóticas, né? Para o tromboembolismo venoso. Né? O que seria o tromboembolismo? Seria a formação, né? Formação de placas, né? De sangue. A gente fala entre aspas para os pacientes entenderem, o sangue fica mais espesso, mais grosso dentro das veias e acaba entupindo a veia e prejudicando o retorno venoso, acaba dando um inchaço maior, uma dor mais importante e por vezes esse trombo ele pode se desprender e ir para a circulação pulmonar também e dar uma embolia pulmonar. Então, é um fator de risco para doença tromboembólica, né? Isso eu acho que é fundamental nós destacarmos, porque a gente tem que pensar na questão de prevenção também. Lógico que não é porque a pessoa tem um vasinho, né, que ela vai ter uma trombose, isso também tem que ficar bem claro, né? Felizmente, na verdade, não são tão frequentes esses pacientes que têm trombose somente por causa das varizes, né? Uma coisa que é muito comum nas varizes são as tromboflebites, que são aquelas inflamações das veias superficiais e o sangramento da veia, né, que a gente chama de varicorragia. Né? Às vezes a veia fica tão fininha que ela acaba rompendo e fazendo com que o paciente tenha uma perda até relativamente grande de sangue. Agora, o mais temível das complicações realmente é o tromboembolismo venoso. Né? E por isso precisa procurar para fazer um acompanhamento e um tratamento adequado.
E essa esse caso acontece em que grau?
Se nós formos pensar na fisiopatologia da trombose, né, que essa formação do sangue mais espesso, né, o sangue tornar-se mais grosso dentro das veias, existe o que a gente chama de tríade de Virchow. Né? Uma das causas, né, um desses fatores que Virchow descreveu é a alteração do fluxo, a alteração hemodinâmica. Né? Então, as veias varicosas, elas são veias que já têm um fluxo alterado de sangue. Então, quanto maior e mais tortuosa a veia, maior a chance dela desenvolver um fluxo alterado e predispor a formação de trombos dentro da veia. Lógico que, como eu falei, as varizes que nós examinamos e geralmente tratamos são superficiais, mas geralmente as veias profundas também têm algum grau de refluxo, algum grau de retenção de líquido, né, de sangue. E essa retenção, essa alteração de fluxo acaba ocasionando a trombose. Agora, o que está diretamente o grau de doença varicosa, né, isso aí, a partir do momento que você começa a ter alteração hemodinâmica, você pode estar sujeito a ter um quadro de trombose. Desde o grau 2, que são as veias, a partir do momento que as veias começam a ter mais de 3 milímetros, até aqueles pacientes mais graves.
Bom, eu conversei aqui com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Luciano Rocha Mendonça, especialista nesse assunto, né? Muito obrigada, Dr. Luciano.
Obrigado a você, Mel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e tirar as dúvidas aí na medida da possibilidade, né, do nosso tempo.
Muito obrigada.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.